mas eu acho que foi muito bem colocado pelo senador João Costa a necessidade de nós vislumbrarmos isso também. De nós apontarmos para uma medicina de excelência para o nosso país e garantir não só um bom médico na entrada no mercado de trabalho, mas sim a manutenção desse conhecimento e dessa qualidade ao longo do período que ele vai exercer a profissão. Então, seriam essas minhas palavras, estou à disposição também para os debates.
Muito obrigada, doutor José Luiz Bonamigo Filho. Acho que a genética funciona, que o senhor é filho de um grande médico lá do Rio Grande do Sul, que nós mais chamamos de doutor Bonamigo. Eu agora coloco à disposição dos senhores senadores. Eu queria apenas dar uma... acho que já foi mencionado no início dessa sessão, ela foi retardada, ela começou tarde, e eu queria pedir desculpas aos senhores expositores, todos médicos. Nós temos aqui um dilema muito sério, nós temos ao mesmo tempo comissões tratando, estávamos o senador Ciro, o senador Mozarildo, o senador Paulo Davi, na Comissão de Assuntos Sociais, que trata muitas, aliás, hoje a pauta tinha muita questão médica, e aí a gente tem que se desdobrar. Então, é um pouco também, precisamos ordenar melhor esta casa para que ela funcione e não faça ficar os nossos convidados esperando. Então, eu queria fazer esse pedido de desculpas em nome da Comissão de Educação, da equipe técnica que trabalha aqui, e entendendo que os senhores também sabem dessa dinâmica da atividade legislativa. Passo a palavra, então, pela ordem, porque tem preferência o requerente da audiência pública, o senador Ciro Miranda, que é também o relator deste projeto do ex-senador Tião Viana.
Muito obrigado, presidente desta sessão, senadora Ana Amélia. Agradecer as presenças dos doutores João Luiz, doutor Geraldo Ferreira, doutor Renato e doutor Carlos. Eu, de uma maneira muito democrática, quero, inclusive, ver se inicio essa prática de uma constância maior aqui no Senado, sempre que for possível, porque não cabe a mim fazer o relatório do que eu penso. Primeiro que eu não sou nem médico, mas mesmo se eu fosse, não teria esse direito. Eu tenho que ouvir os conselhos. Então, o propósito é que nós vamos fazer esse relatório juntos, a quatro mãos, cinco mãos, certo? O que for necessário para errarmos menos. Hoje, percebo aqui, claro, no pronunciamento de todos os senhores, que precisamos sim. Quando? Como fazer? Precisamos da reciclagem. Recuperar, sim. Punir. Como? Quando? E as escolas? Coloco aqui um problema que é muito mais sério, que depende muito mais. Cumprimento também o senador Mocca, que é médico. Obrigado pela presença. Coloco aqui um problema muito mais sério e que o MEC está sendo omisso. Está sendo omisso duas vezes. Primeiro, na concessão. Ele não leva em consideração todos os parâmetros. Hoje está provado que nós não precisamos de tantas escolas. Nós já estamos num número de 197 escolas de medicina. Foi nos dito aqui pelo doutor Renato que em São José do Rio Preto, cidade da qual sou nascido, tem três, vai para a terceira faculdade. Quando Fernandópolis, ali do lado, tem mais uma e Votuporanga também. Certo? Quer dizer, parece que o mercantilismo, todas elas particulares, né? Parece que o mercantilismo está virando, generalizando. A Ordem dos Advogados tomou essa iniciativa lá atrás, por quê? Viram que está sendo danoso para a profissão. Hoje, pouco menos de 20% são aprovados no exame da ordem. E tem um movimento na Câmara para acabar com o exame. Olha que paradoxo. Nós estamos aqui querendo criar normas para a medicina e eles estão, tem um grupozinho pequeno querendo acabar. Porque eu tenho um relatório que me chegou às mãos que... Tem faculdades de direito que há quatro anos, não aprova um aluno na ordem. Isso não tem punição? Como é que nós vamos fazer isso? Isso nos serve de base para a medicina. Amanhã, o que nós fomos acordados e os tipos de exame, elas são responsáveis, sim. Elas vão ter que ser punidas. Eu não sei como é que o conselho, que eu fui ao MEC, e o MEC me disse que isso não é problema dele de fiscalizar as universidades ou faculdades, é problema dos conselhos. Foi me dito isso por uma pessoa graduada do Ministério. Falou assim, daí para frente nós não temos essa condição. Os conselhos é que tem que... Então, veja, estão tirando já o deles, não é problema meu. Bom, eu tenho certeza que nós precisamos juntos fazermos alguma coisa e urgente. É, eu não tenho perguntas para fazer, porque nós vamos fazer isso juntos. É, nós temos é que pontuar. Nós temos que pontuar todas as sugestões, como fazer, a reciclagem que nós temos que fazer, e expor a universidade, expor a faculdade que não aprova ninguém. Deixar com que aquela faculdade não tenha crédito, porque o aluno, quando for prestar o seu vestibular, ele vai pensar muito bem, eu quero ser um médico ou eu quero ter um diploma para me virar na vida. Então, eu acho que esses conceitos nós vamos ter muita coisa para discutir, muita coisa, porque me incomoda e muito. Se a OAB tem essa preocupação, muito maior é a nossa que lidamos com vidas. Nós não estamos brincando. E estamos sentindo essa desvalorização e estamos sentindo os erros médicos, os conselhos estão abarrotados de processos cada vez mais. Se os senhores pegarem o que existia há 15, 20 anos atrás e o que existe agora, os senhores mesmos vão poder me dar essa estatística. Eu não as conheço, mas tenho certeza que ela está se superando. Então, eu os convido a todos para juntos nós fazermos um relatório que a gente procure, se não for o ideal do ideal, mas seja o melhor possível que a classe assim o pensa. Muito obrigado, senador, muito obrigado aos meus colegas e principalmente aos senhores que se dispuseram e o interesse que têm pela classe.
Muito obrigada, senador Ciro Miranda. Passo a palavra ao senador Paulo Davim, que é médico também, que abrilhanta aqui os trabalhos desta casa. Aliás, o senador, depois, em seguida, o senador Mozarildo, também médico, e o senador Valdemir Malco, também médico, que integram esta comissão. Então, com a palavra o senador Paulo Davim.
Presidenta Ana Amélia, eu começo minhas palavras agradecendo aos colegas, o bom amigo, o Geraldinho Ferreira, que é presidente da FNA, lá do Rio Grande do Norte, é conterrâneo, seu conterrâneo também, viu? Nós somos conterrâneos. Ela é do Norte, eu sou do Sul, né? Mas é besteira, né? Eu sou do Norte, ela é do Sul. Um detalhe. Renato, Carlos Vital, acho que, primeiro, agradecer a presença de vocês. Vocês estão contribuindo muito no relatório do nosso estimado senador Ciro Miranda, né? Eu tenho muito medo das leis que são trabalhadas, são aprovadas e são inexequíveis. Temos que ter muito cuidado, né? Me alegra fazer parte de uma corporação que discute a sua formação, né? Que se preocupa com a formação dos seus pares que estão chegando no mercado de trabalho, né? E assume claramente essa responsabilidade. Isso me deixa extremamente feliz. Eu já fui de todas as entidades médicas, conheço o dia a dia de cada uma delas, né? E não é fácil, né? Todos nós sabemos da necessidade de avaliar o profissional que as escolas médicas estão colocando no mercado de trabalho. Todos nós sabemos. Mas foi extremamente feliz, Carlos Vital, a sua exposição. Quando você questionou como fazer? A necessidade de fazer, eu acho que é um consenso, né? Mas como fazer? Porque a medicina tem umas particularidades. É diferente de uma profissão eminentemente teórica. A medicina, nós precisamos que o médico conheça, saiba a teoria e saiba aplicar na prática. Porque o livro não sangra, nem o cadáver chora. É importante que a gente una a teoria e a prática. Mas vamos supor que esse profissional, ele consiga reunir tudo. Ele tem o conhecimento teórico, ele sabe aplicar com maestria na prática os seus conhecimentos, mas não tem um comportamento que se coadune com a condição de médico, que tem uma formação ética sofrível, nós estaremos cometendo o mesmo mal, deixando esse profissional trabalhar na sociedade, colocando em risco a vida, né, trabalhando muitas vezes em cima de outros propósitos que não são os propósitos humanitários que a medicina prega e foi quem catapultou a nossa profissão ao longo dos anos. Então, essa avaliação também eu acho tão importante quanto a avaliação simplesmente técnica do profissional. Isso a gente precisa avaliar também. Eu me preocupo na matéria sendo aprovada se a gente não deixar amarrado os passos seguintes. Vamos supor que se faça a avaliação desse profissional e aí essa avaliação foi satisfatória. Qual o passo seguinte? O que faremos? Simplesmente vamos tomar a carteira de médico desse profissional e prejudicar a sua família? Como é que vai ser a reabilitação desse profissional? E se esse profissional for lotado no interior do Brasil, onde existe carência do profissional médico, e de repente ele for alijado no exame de avaliação, como é que vai ficar essa comunidade, essa cidade? Precisamos avaliar isso, né? Precisamos avaliar isso. Mas será que só a nossa, fazendo a nossa parte, nós vamos resolver o problema? Não. O Carlos Vital colocou muito precisão, não. Como é que quem vai avaliar essas escolas médicas? Adianta a gente estar preocupado com a formação do profissional e as escolas continuarem sendo inauguradas em cada esquina, atendendo a interesses mis? Vai adiantar alguma coisa? Também não. E quem é que vai dar o substrato ético a esse aluno? Só as escolas. Mas a gente precisa ter a disciplina para formar eticamente esse profissional no curso. Tem que constar na grade curricular, na minha avaliação. Em algumas universidades, em algumas faculdades de medicina, o Conselho Regional de Medicina é convidado para, no último ano, fazer um cursinho. Mas eu acho que esse acompanhamento, essa formação ética tem que ser ao longo do curso. Ao longo do curso. Não pode ser um cursinho, não pode ser algumas aulas. O profissional médico tem que conhecer profundamente o que ele significa na sociedade, no contexto social. Ele tem que observar as orientações e os ensinamentos da deontologia médica. E aí eu proponho, meu estimado senador Ciro Miranda, que nesse relatório crie a obrigatoriedade da disciplina de ética e deontologia no curso médico, na grade curricular. Que essa disciplina seja acompanhada, que acompanhe este aluno durante toda a sua permanência na escola médica. Porque aí a gente poderá, não agora, mas no futuro, a gente ter um profissional que tenha conteúdo também ético. Isso não impede, jamais, de não termos médicos descomprometidos com a disciplina que foi ministrada a ele. Seria a mesma coisa de todos os padres seguirem os mandamentos da lei de Deus. Né? Apesar de ter a formação, muitos deles não seguem, né? Cometem os seus deslizes. Né? Porque onde existe o ser humano, você tem que aprender a conviver com as virtudes e com os defeitos, né? Com os pecados. Então, isso não impede, mas restringe, diminui. Né? E eu também acho, me parece que foi colocado por o meu presidente Geraldo Ferreira, a necessidade de fazer uma avaliação, Carlos Vital também, ao longo do curso. Não dá para, no final do curso, fazer tudo numa prova teórica, dizer, não, você está apto, não está. Não, eu acho que tem que ser uma avaliação continuada, né? E nessa avaliação continuada do conhecimento técnico, também um acompanhamento do comportamento do estudante de medicina, posteriormente médico, né? Ou seja, o que ele aprende, o comportamento do aluno, vai ser o comportamento do profissional médico, né? Então, eu acho que é uma iniciativa, eu acho que interessante, meritória. Eu acho que todas as entidades médicas concordam com isso, acho que todos acreditamos que há uma necessidade disso. Agora, precisamos saber como fazer, né? E de que forma faremos, sem o afogadilho de fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, atendendo a toque de caixa uma demanda da sociedade ou até de outras forças que pedem que isso seja feito. Eu acho que não, eu acho que é muito sério. O médico e a profissão médica tem suas particularidades, então eu acho que é meritório, é necessário. Vamos discutir mais como fazer, quando fazer, de que forma vamos fazer e quais são as medidas paralelas que precisam ser tomadas para otimizar a boa formação do médico, como, por exemplo, a questão das escolas formadoras do médico, que qualidade, né? Então, eu quero, mais uma vez, parabenizar meu estimado senador Ciro Miranda, quero, mais uma vez, agradecer a todos os colegas das entidades médicas que aqui estão contribuindo inestimavelmente com seus ensinamentos, com suas informações. E eu também vou pedir permissão, porque já começou a sessão do Congresso Nacional e nós recebemos insistentemente o apelo para ir lá para votar nas matérias, né? E pedir desculpa, cheguei atrasado, como foi dito para a senadora Ana Amélia, nós estávamos na comissão, que aqui é assim, Geraldo, você está numa comissão, faz que vai para outra, se parar para outra, entendeu? Mas um abraço a todos, muito obrigado.
Muito obrigado, senador Paulo Davim, principalmente pela sua clareza. O senhor é da área, Vossa Excelência é da área, e as suas observações e sugestões serão levadas em conta, obviamente. Eu concedo a palavra ao senador Mozarildo Cavalcante para as suas considerações.
Senhor presidente, senador Ciro, que, por sinal, é o autor do requerimento dessa audiência, eu quero dizer que algumas observações que já ouvi aqui, no meu entender, são muito pertinentes. Eu começaria por analisar o seguinte: a OAB é a única instituição que até aqui tem feito o exame chamado exame de ordem e hoje é vítima de uma série de acusações. Não quero entrar no mérito, até porque, sendo médico, eu sou positivamente contaminado pela área jurídica. Tenho um filho juiz lá em Roraima e tenho uma filha juiz aqui no Distrito Federal. Todos, obviamente, passaram pelo exame de ordem. Porém, é verdade que é complicadíssimo pensar na medida adequada para isso aí. Ora, se exige que o advogado, após formado, passe por um exame de ordem, quer dizer, um exame que avalia se ele está habilitado ou não para exercer a função de advogado, imagine uma profissão mais complexa como é a medicina, evidentemente, porque lidamos com a vida das pessoas, não é só com a liberdade, não é só com o patrimônio das pessoas, mas lidamos com a vida, com o bem-estar das pessoas, seja físico, psíquico ou mental, e até social. Mas, no entanto, realmente, se nós temos esse exemplo da OAB, que hoje é questionado e bastante, a pergunta é o seguinte: qual será o diagnóstico correto? Será que, no caso do direito, como parece estar começando a acontecer na medicina, é a proliferação dos cursos que está levando à baixa qualidade do profissional que se forma? E se isso está acontecendo, de quem é a responsabilidade? Porque não adianta dizer, isso está acontecendo, e como disse aqui o senador Paulo Davim, que a Navalha Fiscal no Ciro diz que o MEC diz que não é função dele fiscalizar os cursos. Aparentemente não é, mas é o de conceder a abertura de cursos. Então, se ele tem o poder de conceder a abertura de cursos, ele deveria ter uma corresponsabilidade, mesmo que fosse em parceria com os órgãos de fiscalização, de ver se esses cursos estão funcionando adequadamente ou não. Agora, nós sabemos, e aqui estão falando aqui quase todo mundo médico, que no Brasil não falta médico. O pecado do Brasil é a má distribuição geográfica dos médicos. Olha, eu vou dar um exemplo do meu estado, Roraima. Eu fui o autor da lei que criou a Universidade Federal de Roraima. E num belo momento, ainda no início da universidade, o reitor, eu estava inclusive nesse período sem mandato, estava lá na universidade. O reitor disse, vamos criar um curso de medicina aqui? Eu disse, bom, eu disse para ele, como? Universidade começando, nós não temos nem professores adequadamente para os cursos mais, digamos assim, básicos, e vamos criar um curso de medicina? Ele disse, é, mas depende só de nós. E aí me escalou juntamente com uma professora de biologia e um outro professor de biologia que era médico, para fazermos o plano, o projeto de criação do curso. E, obviamente, que nesse particular nada se cria, tudo se copia ou se aprimora, né?